começa agora. Estação UFSC, segunda edição. O ponto de partida da notícia.
Eleição anual para a escolha de nova chapa do DCE acontece na próxima semana.
Vestibular 2011 da UFSC tem 34.910 inscritos.
Reitor e servidores se reúnem para discutir sobre os pontos eletrônicos.
O Estação UFSC está começando. Eu sou Taine Machado e ao meu lado está Jennifer Hartmann. Bom dia, Jennifer.
Bom dia, Taine. São exatamente 11 horas e 17 minutos. O Estação UFSC está no ar.
Atenção vestibulando! As inscrições para o vestibular da UFSC finalizaram com um acréscimo em relação ao concurso passado. Mas dessa vez, existem duas novas opções, totalizando 83 cursos na hora de você fazer sua escolha. Fique atento às datas de confirmação e às informações sobre o vestibular UFSC 2011 com a repórter Helene Schirmer.
O vestibular da UFSC 2011 teve 34.910 inscritos. O número cresceu 6,8% em relação ao concurso do ano passado, que totalizou 32.524 inscrições. Isso pode significar uma concorrência maior em alguns cursos. Apesar desse número, este ano, os vestibulandos tiveram mais duas opções na hora de se candidatar a uma vaga. Engenharia de Computação Noturno e Fisioterapia estão agora disponíveis no campus da UFSC em Araranguá. As inscrições terminaram dia 27 de outubro, mas a confirmação contendo o local de prova dos candidatos vai estar disponível a partir do dia 18 de novembro no site www.vestibular2011.ufsc.br. www.vestibular2011.ufsc.br. Se você notar algum erro ou problema, entre em contato com a Coperv até o dia 25 deste mês. As provas vão ser realizadas dia 19, 20 e 21 de dezembro em 13 cidades catarinenses. Helene Stirme para a Estação UFSC, segunda edição.
Outra preocupação dos vestibulandos é sobre o Enem. A suspensão da validade das provas criou um impasse. O que será feito com pelo menos 48 mil vagas oferecidas por instituições federais que estão utilizando apenas o Enem como forma de seleção?
Lembrando que o IFSC usará a prova como forma de preencher 20% das vagas. Já a UFSC permite o uso do resultado como 20% da nota final.
E agora, novidades para quem gosta de ciência. Foi lançado ontem o relatório UNESCO sobre Ciência 2010. Saiba os principais destaques do relatório sobre a produção científica brasileira com a repórter Taine Machado.
A UNESCO lançou ontem o relatório UNESCO sobre Ciência 2010. O documento é editado a cada 5 anos para apresentar um diagnóstico do desenvolvimento mundial da ciência. Este ano, o relatório traz um capítulo inteiro dedicado ao Brasil. Nosso país vem se destacando em meio aos grandes centros tecnológicos e científicos, como Estados Unidos, Japão e União Europeia. A presença do Brasil aumentou em todos os principais campos da ciência, mas ainda há uma série de desafios. Um dos problemas diagnosticados pelo relatório é a falta de investimentos no setor científico por parte do governo, especialmente das empresas privadas. A maior parte da produção científica advém de universidades públicas. Apenas 7 universidades foram responsáveis por 60% dos artigos publicados em periódicos internacionais em 2009. São elas: USP, Unesp, Unicamp e as federais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Segundo o relatório, em 2008, os cientistas brasileiros publicaram 26.482 artigos científicos, fazendo do país o 13º produtor de ciência do mundo. Com informações sobre o relatório UNESCO sobre Ciência 2010, Taine Machado para o Estação UFSC.
A eleição anual para a escolha da nova chapa representante do Diretório Central dos Estudantes está chegando. Neste ano, 4 chapas se inscreveram para representar os estudantes da UFSC. Vocês já sabem quem votar? A repórter Gabriele Duarte traz mais informações.
O Diretório Central dos Estudantes Luiz Travassos, da UFSC, promove na próxima semana, entre os dias 18 e 19 de novembro, mais uma eleição. A chapa eleita tratará de assuntos polêmicos como falta de professores e salas, taxas acadêmicas, transporte público e realização de festas dentro do campus. A atual chapa, DCE Canto Geral, que foi eleita no ano passado, dará lugar a uma nova comissão. Nessa eleição, o Conselho de Entidades de Base, formado pelos centros acadêmicos, determinou que 4 chapas concorressem. São elas: Chapa 1, Rosa dos Ventos, com 99 membros. Chapa 2, Vez e Voz, com 86 membros. Chapa 3, Pra Dizer Mais Sim Do Que Não, com 22 membros. E por último, Chapa 4, Vem Pra Luta Vem, com 25 membros. Os integrantes de cada chapa ainda têm uma semana para divulgar suas propostas. Para isso, além de percorrer salas de aula para conversar com os alunos, estão participando de debates. O primeiro deles aconteceu na terça-feira, dia 9, no auditório do CFH. Segundo a Comissão Eleitoral das Eleições do DCE, ainda acontecerão mais 2 debates. Hoje, ao 12h30, no auditório do CCA, e no próximo dia 16, terça-feira, às 18h30, no auditório da reitoria. As votações acontecerão em 2 dias, 18 e 19 de novembro, das 8 até às 22 horas. Haverá urnas em todos os centros de ensino do campus e podem votar os estudantes de graduação e também os alunos do colégio de aplicação. Com informações das eleições do DCE, Gabriele Duarte para o Estação UFSC.
Corrigindo, as eleições acontecem nos dias 17 e 18 de novembro, e não dias 18 e 19.
Lembrando que para participar da votação, é preciso levar um documento com foto, preferencialmente a carteirinha de estudante.
Isso mesmo, Thayne. E para maiores esclarecimentos sobre as eleições do DCE, o Estação UFSC tem como entrevistado de hoje Lucas Senzi, estudante de Direito e participante da Comissão Eleitoral no DCE. Bom dia, Lucas.
Bom dia. Obrigado pelo convite.
Bom dia, Lucas. Obrigada pela presença em nossos estúdios. Você poderia dizer para a gente como funciona o processo eleitoral do DCE?
Então, todo ano acontece as eleições para o DCE, que é o órgão que nos representa aqui na UFSC, nos diversos conselhos. Me falha a memória, mas geralmente é um mês de campanha, onde a gente organiza 3 debates e conta sempre com a participação estudantil, né? Que até a gente espera desse ano ser um pouco maior. Pelo menos é o que estamos trabalhando com as chapas, né?
Lucas, qual que é a função do diretório na UFSC?
Então, o Diretório Central dos Estudantes tem por função... genericamente a gente chama de representar o estudante. Isso pode se dar de uma maneira formal, através das instituições, o conselho de curadores, conselho da unidade, ou também de uma maneira informal, através de promoção de eventos, que podem ser desde realmente festas até palestras, semanas como a Calorada, e também participar para um processo para além da UFSC, ou seja, o DCE tem que sim se inserir no movimento estudantil em geral. No último ano a gente percebeu diversas questões tocando a tarifa, e o DCE esteve lá, e acho que isso é importante ressaltar, que o DCE tem que estar para além da universidade.
E qual a expectativa em relação ao número de votantes para essa eleição?
Bom, a gente não sabe precisar o número de votantes, né? É sempre complicado isso, e ao longo dos anos tem um pouco piorado, a gente tem que admitir, porque a eleição... sempre acaba sendo um pouquinho atrasada, então vai sempre final do ano. E, claro, a gente conta aí com provas finais, com cursos que também terminam as aulas mais cedo. Então, para fazer frente a esses problemas, a gente pediu para que as chapas divulgassem o máximo possível. Isso a gente consegue através de ferramentas que vocês conhecem muito bem, Twitter, blog, esse espaço que vocês nos cedem aqui. Realmente eu não sei dizer quantos, mas a gente espera sim que seja um processo maior, com maior participação, porque isso traz também legitimidade, né?
E como vai funcionar o processo de apuração e quando sai o resultado?
Então, como vocês falaram, o processo de votação mesmo ocorre no dia 17 e 18. Logo após o fechamento da última urna, no dia 18, a gente vai para a sede do DCE e começa a fazer a contagem dos votos. Ali a gente conta com a participação de representantes das chapas e o resultado sai no mesmo dia. Ano passado, se eu não me engano, na última eleição, saiu por volta da meia-noite e meia, assim. Eu achei estranho porque foi muito cedo, foi muito rápido o processo.
Bom, então você pode repetir, né, para os nossos ouvintes a data, a hora e os locais de votação?
Beleza. Temos hoje, então, um debate 12h30 no CCA, Centro de Ciências Agrárias, lá no Itacurubi. Tem também hoje, não organizado por nós da comissão, mas organizado pelo CETEC, um debate entre as chapas também. Se eu não me engano, duas já confirmaram, que vai ocorrer às 18h30 no auditório do Teixeirão. Por último, e o mais emocionante, acalorado, dia 16, na reitoria, às 18h30, e a gente conta com a participação de todos, né?
Lucas, eu queria mais fazer mais uma perguntinha.
Opa.
Você pode me falar como que funcionam as campanhas da chapa, quanto tempo eles têm, e se as festas e esses happy hours, eles são permitidos?
Sim, são permitidos pelo regimento eleitoral, tanto que foi instaurado... Instaurado é muito feio falar, foi estabelecido. um teto, um limite de R$3.000 em gastos, né? Isso é feito uma prestação de contas para a chapa, não só a eleita, todas as chapas têm que prestar a conta e essa festa entra nessa contabilização também. A gente permitiu isso, só para esclarecer, porque a gente entende que tem muito gasto envolvido. Camiseta, carta-programa, adesivo, as próprias faixas e, sei lá, outros meios de comunicação exigem sim gasto e onerar diretamente estudante através disso é algo muito complicado e que até pode inviabilizar as demais organizações estudantis, etc. Né?
Obrigada pela entrevista e tenha um bom dia, Lucas.
Obrigado e obrigado pelo convite.
No próximo bloco, você confere informações sobre a reunião que discutiu a questão dos pontos eletrônicos.
Saiba mais do workshop sobre os Estados Unidos realizado pelo curso de Relações Internacionais e também sobre o 3º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica.
Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia da estação.
Estação UFSC, segunda edição.
Rádio.UFSC, com informação de qualidade a todo momento.
FM, rádio ponto, é rádio e ponto. Ouça também a nossa programação pelo site www.radio.ufsc.br.
Os últimos resultados, as novidades do seu time do peito. Todas as informações do mundo esportivo você confere no Bola na Trave. Toda segunda, meio-dia e meia, direto dos estúdios da Rádio Ponto. Bola na Trave, toda segunda, meio-dia e meia.
Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Estação UFSC, segunda edição.
Voltamos com a Estação UFSC.
Agora são exatamente 11 horas e 31 minutos.
O reitor Álvaro Prata está visitando centros de ensino para conversar com servidores técnico-administrativos. A intenção é discutir a implantação dos pontos eletrônicos. Confira mais informações com a repórter Taíne Machado.
Os pontos eletrônicos ainda não estão sendo utilizados. O desafio agora é entrar em consenso com os servidores técnico-administrativos sobre as políticas de funcionamento dos aparelhos. Com essa intenção, um reitor da UFSC está visitando os centros de ensino para conversar com os servidores. A principal reivindicação da classe é que o ponto seja obrigatório também aos docentes. Hoje, a reunião ocorre no Centro de Ciências da Saúde, sede, às 16h. Já foram visitados o Centro de Tecnologia, Saúde e Comunicação. Esta é a quarta reunião. Segundo a pró-reitora de Desenvolvimento Humano e Social, Carla Búrigo, essa é a oportunidade de tirar dúvidas, enfim, ter um momento onde o servidor possa expressar sua visão sobre a administração central da UFSC. Ao mesmo tempo, está sendo formado um comitê que estudará as políticas de funcionamento dos pontos. Serão 3 comissões, formadas por representantes de várias categorias, como o APUFSC, o SINTUFSC e outros. Os nomes dos representantes deveriam ser escolhidos até sexta-feira passada, dia 5. Porém, até agora não se tem nenhuma confirmação oficial da reitoria. Com informações sobre os pontos eletrônicos, Taíne Machado para a Estação UFSC. Lembrando que o reitor visita hoje, às 16h, o CED, Centro de Ciências da Educação.
Durante essa semana, o curso de Relações Internacionais da UFSC reuniu professores para debater temas relacionados aos Estados Unidos.
O evento, intitulado Workshop Pensando os Estados Unidos, contou com a participação de acadêmicos dos departamentos de Economia, História e Antropologia da UFSC, UDESC e Unisul. Confira mais detalhes com a repórter Laura Vaz.
O curso de Relações Internacionais promoveu nos dias 9 e 10 de novembro o primeiro workshop Pensando os Estados Unidos. O evento, gratuito e aberto a toda a comunidade, aconteceu no mini auditório do Centro Socioeconômico. Entre as principais atrações estavam mesas redondas com profissionais especializados em temas que vão desde a economia até a política externa dos Estados Unidos. A principal mesa redonda do workshop teve como tema a crise financeira, com o professor Elton Urix, do Departamento de Economia da UFSC. Além disso, outros profissionais especialistas foram convidados para o evento. Entre eles estão os professores da UDESC e Unisul, Gláucia Dias de Oliveira e Antônio Elíbio Júnior. Ambos discutiram temas como as conexões entre Brasil e Estados Unidos e a política americana pós-Segunda Guerra Mundial. Além destes temas, o workshop também tratou de assuntos atuais, como o declínio da hegemonia norte-americana e a reforma financeira no país pós-crise. Esta é a primeira vez que o curso de Relações Internacionais promove um workshop sobre os Estados Unidos. O evento foi organizado pelos professores do curso, Jaime César Coelho e Antônio Manuel Elíbio Júnior, com o apoio do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Com informações sobre o primeiro Pensando os Estados Unidos, Laura Vaz para a Estação UFSC.
Intoxicações, envenenamentos e temas referentes à toxicologia estão sendo debatidos no 3º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica, que acontece desde ontem no Centro de Cultura e Eventos da UFSC.
O evento, organizado pelo Centro de Informações Toxicológicas do Estado, em parceria com a Associação Brasileira de Centros de Informação, Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos, traz profissionais internacionais da área para debater temas referentes ao assunto. Mais informações sobre o congresso e a programação com Jennifer Hartmann.
9.339. Esse foi o número de casos registrados pelo Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina em 2009. A maioria dos casos atendidos foram de animais peçonhentos. Entre eles, a campeã foi a aranha. E para debater temas referentes à toxicologia, acontece desde ontem no Centro de Cultura e Eventos da UFSC o 3º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica. O congresso traz para a UFSC autoridades nacionais e internacionais no assunto, que estão participando dos 3 dias do evento com palestras, mesas redondas e conferências sobre assuntos relacionados à toxicologia clínica na rede de atenção à saúde, tema principal do congresso. Hoje, às 4h45 da tarde, acontece a mesa redonda, tratamento de intoxicações graves por medicamento. Amanhã, no mesmo horário, a mesa 8 discute o diagnóstico e tratamento de envenenamentos graves por animais peçonhentos. O evento será encerrado amanhã com a entrega de prêmios ao melhor relato de caso e ao melhor trabalho. Você pode acompanhar a programação pelo site www.toxicologiaclinica2010.ufsc.br. Repetindo, www.toxicologiaclinica2010.ufsc.br. Com informações sobre o 3º Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica, Jennifer Hartmann para a Estação UFSC, 2ª edição. O Estação UFSC traz agora a previsão do tempo para você, ouvinte. O tempo vai permanecer instável nesta quinta-feira, com a presença do sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 13 e 21 graus.
Já na sexta-feira, véspera de feriadão, haverá sol com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima será de 21.
Durante o fim de semana, o tempo não vai ajudar. Muda muito caso você tenha decidido ir a uma praia. Haverá períodos de céu nublado ao longo do dia e temperatura variando entre 15 e 23 graus.
Confira agora o cardápio do restaurante universitário. O Ru traz hoje, como prato principal, almôndegas ao molho, acompanhadas por abóbora refogada e salada de couve-flor e beterraba. De sobremesa, melão.
Amanhã tem risoto de frango com creme de milho. A salada vai ser repolho e cenoura com maionese. E de sobremesa, gelatina.
Para aqueles que vão passar o feriado na ilha, sábado o RU oferece bife acebolado, acompanhado de batata palha, salada de pepino e couve-flor mineira. E couve mineira e bananas de sobremesa.
No domingo, teremos almôndegas ao molho novamente, assim como farofa, salada de alface com tomate e figo em calda para a sobremesa.
Tenham todos um bom dia, um ótimo feriadão e continuem ligados na nossa programação.
Rádio.UFSC. É rádio e ponto.
Estação UFSC, segunda edição. O ponto de partida da notícia.
O Estação UFSC é um programa produzido pela turma de Rádio Jornalismo 1 do segundo semestre de 2010.
Reportagem: Gabriele Duarte, Laura Vaz, Helena Stimmer, Jennifer Hartmann, Taine Machado.
Apresentação: Jennifer Hartmann e Taine Machado.
Edição: Gabriele Duarte e Helena Stimmer.
Orientação: Valciso Culotto.
Técnica de Alcides Alves e Karine Lucinda.